Olá, bom dia! É sábado! Vamos lá com mais um programa Vida e Saúde aqui na tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo. Sempre procuramos trazer aqui um assunto voltado à área da saúde de interesse da nossa população. Numa parceria da Unimed Alto da Serra, escolha sempre a Unimed pela segurança e pelo plano completo que você precisa e você merece. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Dr. Milton Leonardo Lenzi Bergamo. Você sabe que o Dr. Milton vai trazer um assunto bastante importante, porque vai falar sobre o câncer colorretal. Então, o assunto ele é bem importante. Atenção, homens, principalmente, fiquem atentos, porque hoje o nosso bate-papo é com o Dr. Milton e o Fernando Osório vai estar conduzindo este bate-papo.
Eu acho que é importante, agradeço mais uma vez, né, o convite. Em relação à prevenção, então, a ideia é falar sobre prevenção, maior causa de câncer em homens, não é? Então, e a gente, homem, a gente tem por hábito não fazer prevenção, não é? A gente é mais arredio do que a mulher. E também fica muito visível que o homem tem uma expectativa, por vários motivos, e esse é um deles, de vida muito menor que a mulher. Né? A nossa expectativa de vida chega a ser em média de 7 anos a menos que as mulheres, muito por conta da violência. Então o homem acaba morrendo, né, envolvido em acidente, em violência física. Então a gente já tem uma morte jovem, em muitos casos, pelo próprio comportamento do homem. E segundo, né, tem questões também hormonais, questões orgânicas, mas também a gente não ajuda muito no sentido de fazer a prevenção, principalmente quando se trata de exames desagradáveis, né? Consultas indesejáveis, que é em neurologista, dosar PSA, fazer toque, ou mesmo na minha área específica, que é a colonoscopia, que é o objeto de discussão hoje.
Doutor, o que é o câncer colorretal?
Câncer colorretal é o câncer do intestino grosso, não é? Então ele chega a ser o segundo ou terceiro câncer mais comum, exceto o câncer de pele, que é o câncer mais comum do indivíduo. Mas o câncer colorretal, dentro dos cânceres digestivos, é o mais prevalente, é o mais comum, e é o segundo, né, em mulheres e o terceiro em homens. Então, e mais importante que isso, a gente já falou na outra live, é a questão da prevenção. O câncer de próstata a gente não previne. Né? A gente faz o PSA, a gente faz o toque, a gente tenta detectar o câncer precocemente para tratar numa fase melhor, onde aumente a chance de cura e diminua as complicações. Já o câncer colorretal, o câncer do intestino grosso, é um câncer prevenível, porque todo câncer de intestino grosso começa, ou virtualmente quase todo, de um pólipo, né? E o pólipo, que é aquela lesão, uma espécie de uma verruga do intestino, ele tem um tempo de crescimento e de diferenciação entre uma doença benigna e evoluir para o câncer. Então a gente tem uma janela de oportunidade de muitos anos, via de regra, para fazer uma colonoscopia, né, quando ela estiver indicada, remover essa lesão pré-maligna e a pessoa não vai ter o câncer. Diferente então do câncer da próstata, que é importante sim o diagnóstico precoce, mas não é prevenível. Câncer de mama, câncer, como a maioria dos cânceres, o câncer colorretal é uma das poucas intervenções em medicina que se pode fazer a prevenção, ou seja, tu evita toda a cadeia de eventos que pode vir quando desenvolve um câncer colorretal.
E doutor, quais são as causas do câncer colorretal?
A maior causa, ela é genética, não é? Então história familiar deve ser muito valorizada nesse sentido, e depois de ter uma genética favorável, ou no caso desfavorável, a tendência de ter câncer colorretal, os maus hábitos, não é? E principalmente na nossa região, onde a gente ingere uma quantidade muito grande de carne vermelha, condimentos enlatados, churrasco. Então, é uma dieta muito ocidentalizada, é uma dieta muito próxima da dieta americana, e realmente a nossa incidência de câncer colorretal aqui no sul do Brasil, ela já é maior que o norte. Comparando com países da África, por exemplo, onde o consumo de carne é menor, a nossa incidência é absurdamente maior. Então, a questão mais preponderante é a genética. E os maus hábitos vêm para coroar, então, essa tendência a desenvolvimento de câncer colorretal.
Certo. Nos últimos anos, há um aumento do câncer de colo retal?
Há um aumento no câncer, mas principalmente há um aumento do diagnóstico. Há um aumento do diagnóstico, há um aumento do tratamento mais precoce e há um aumento na taxa de cura. Né? Hoje, independente de estadio, que se pega no estadio bem inicial, nós chegamos aí em torno de 95% de chance de cura, como a maioria dos cânceres. Mas, via de regra, independente do estágio, mais da metade dos pacientes diagnosticados com câncer colorretal são curáveis. Então, isso é uma notícia boa e tem aumentado, vem aumentando nos últimos tempos, pelo diagnóstico precoce e pela melhoria da qualidade do tratamento.
Certo. Doutor, quais são os sintomas do câncer colorretal?
O câncer colorretal, infelizmente, não dá sintomas precoces, né? E vai depender da localização. O câncer de colo direito, o intestino é mais grosso, ele tem uma tendência a dar sintoma muito tardiamente. E o sintoma mais comum é a anemia, né? Então, esse tipo de câncer pode cursar com anemia. Já o câncer de colo esquerdo, ele pode dar alterações do hábito intestinal, né? Constipação, estufamento, cólicas. Então, qualquer modificação do hábito intestinal em uma pessoa, principalmente acima dos 40, 50 anos, deve ser levada em conta para investigar, assim como anemia de início súbito, não é? Ou sangramento anal, embora a maioria dos sangramentos anais são de doença hemorroidária ou fissura anal, ou seja, de causas benignas.
Certo. Doutor, a pergunta que nos chega através da doutora Maria Tereza, aqui da Unimed Alto da Serra, no paciente acima de 50 anos, no qual foi retirado um pólipo benigno, em quanto tempo se deve repetir a colonoscopia?
Nós temos protocolos padronizados pelas diversas sociedades. A gente acaba usando muito, copiando basicamente o protocolo americano. A Associação Americana de Gastroenterologia tem um protocolo que é o que a gente acaba usando na prática de 2017, está muito detalhado. Isso depende muito do fator de risco, né? Então, todo indivíduo, segundo a Sociedade Americana de Gastroenterologia, 2017, a partir dos 45 anos já é aconselhável que se faça uma colonoscopia de base, independente de histórico. Segundo, né, se tem histórico familiar 10 anos antes, eu tive um pai que teve aos 50 anos, fazer aos 40. Eu tive um tio, né, que teve câncer muito jovem, já antecipa, de preferência 10 anos antes. Segundo ponto, o pólipo, nós temos vários tipos de pólipos, desde os pólipos benignos, os hiperplásicos, os serrilhados, que têm um potencial mais indeterminado de virar câncer, até os adenomas. Então, os adenomas têm o adenoma viloso, túbulo viloso, com diferenciação baixo grau, moderado grau, alto grau. Nós temos pólipos maiores e menores e pólipos de cólon direito. Então, tudo depende do histórico familiar daquele indivíduo, se tem ou não, se o pólipo era de cólon direito ou cólon esquerdo, se era um pólipo maior de uns 2 centímetros, se era um adenoma viloso ou tubular, se era um pólipo hiperplásico. Então, de acordo com o tipo de pólipo, a localização, se o preparo da colonoscopia for de boa qualidade, conforme o histórico familiar do paciente, a gente vai enquadrar esse indivíduo num subgrupo e vai fazer um protocolo de acompanhamento para ele, individualizado de acordo com os fatores de risco que esse indivíduo vem apresentar.
Doutor, como é feito o diagnóstico do câncer colorretal?
Câncer colorretal, então, infelizmente, não dá muitos sintomas. Quando dá sintomas, já é um pouco mais adiantado, não é? Anemia ou alteração do hábito intestinal nos tumores mais à esquerda, eventualmente o sangramento, muco nas fezes, ou seja, alteração do hábito intestinal. E o exame, basicamente, é a colonoscopia, onde se visualiza o tumor, biopsia e tem a comprovação diagnóstica. Mas, claro, a gente pode ver pelo exame físico, algumas vezes, na palpação do abdômen, a gente pode ver por ultrassom, por tomografia, por ressonância magnética, mas o exame, que é o melhor exame, o mais indicado para complementação, né, do diagnóstico, já faz a biópsia, é a colonoscopia. A colonoscopia com biópsia é o padrão ouro para localização, identificação e já a coleta da biópsia para confirmação histológica.
Certo. E doutor, como é realizado o diagnóstico do câncer colorretal?
Diagnóstico, então, quando há uma suspeita clínica, o indivíduo faz a colonoscopia, identifica se a lesão, né, biopsia, se avalia se pelos critérios de endoscopia, que é um tumor invasivo. Aí é feita a biópsia, vai para a patologia, a gente tem uma comprovação, aí habitualmente se faz o estadiamento, tomografias, ressonâncias, exames de toque, a depender da localização do tumor, para fazer um planejamento do tratamento, que pode envolver no reto, atualmente, muitas vezes, o chamado neoadjuvância, que envolve radioterapia, quimioterapia antes, né, as lesões de reto para diminuir ela e depois o tratamento complementar com a cirurgia. Não é? E nos cânceres de intestino grosso, que não é o reto, acima de 15, 20 centímetros da borda do ânus, usualmente se faz o diagnóstico, faz o estadiamento, a depender se é tomografia, ressonância, né, exames de imagem, e aí faz o planejamento cirúrgico e eventualmente complementação com quimioterapia, a depender do estadiamento que é feito inicialmente antes do início do tratamento, mais o produto eventualmente da retirada do tumor, vai para exame. E levando-se tudo isso em conta, a gente define se o paciente vai ou não para tratamento adjuvante, ou seja, via de regra, quimioterapia ou alguns tipos de anticorpos, inibidores da EGFR. Hoje a gente tem uma gama muito grande de tipos de quimioterapia para cada paciente. O tratamento hoje ele é muito individualizado, né? É muito para cada paciente.
Certo, e agora nós vamos ao intervalo comercial para a Unimed Alto da Serra. Cuidar da sua vida é a nossa missão. E nós voltamos já já com mais um bloco, ouvindo hoje o Dr. Milton Leonardo Lenzi Bergamo, especialista em coloproctologia. É o assunto de hoje do nosso Vida e Saúde para a Unimed Alto da Serra, é o câncer colorretal. O Dr. Milton Bergamo está com a gente aqui na programação e nós vamos para mais um bloco de questionamento conduzido aqui pelo Fernando Osório.
Doutor, relacionado aos exames, quando deve-se iniciar os exames da prevenção para o câncer do colorretal?
Idealmente, para quem não tem histórico familiar aos 45 anos, para quem tem histórico familiar pelo menos 10 anos antes do que o familiar de primeiro grau teve, né? E se tiver síndrome genética, doença de Lynch ou polipose adenomatosa familiar, que são duas doenças que comprometem 5% dos cânceres colorretal, tem uma síndrome genética específica que aumenta sobremaneira a chance de câncer. Eu estou com uma paciente de 24 anos aqui que eu tirei todo o intestino grosso dela há poucos dias e fiz um neo-intestino com intestino fino. A gente chama de proctocolectomia com bolsa ileal. Por quê? Porque eu já tratei a mãe dela com câncer de intestino, o irmão dela tinha câncer de intestino e já faleceu, e ela, a gente tirou todo o intestino grosso, porque ela tinha mais de centenas de pólipos, porque até os 40 anos em média ela com certeza teria câncer. Ela tem a chamada polipose adenomatosa familiar. Então, a gente tira todo o intestino, dado o tão alto que é a chance de desenvolver câncer, né? E além desse, outros cânceres, mas o intestino chega a 100%. Então, a gente faz a remoção do intestino antes, já na segunda década de vida. E isso é feito pela história familiar, a gente vê uma história altamente positiva para esse tipo de câncer. É feita uma testagem genética, e a partir disso a gente faz a adequação do paciente, remoção do intestino, parte do intestino, ou então um protocolo de vigilância muito próximo, iniciando na síndrome de Lynch, por exemplo, aos 20 anos de idade. Né? Eu tenho pacientes com Lynch que já tiveram câncer muito jovens, a gente fez o diagnóstico da síndrome, aos 40 anos já tem que remover o útero por conta do câncer de endométrio, né? Tem que fazer exames de urina por causa do câncer de rim, das vias urinárias, tireoide, periampulares, né, vias biliares. Então, realmente, essas síndromes precisam ser identificadas. E a história normalmente é assustadora. Teve uma paciente jovem que operou em Santa Catarina, 36 anos, e veio fazer um acompanhamento comigo. Eu suspeitei, ela era muito jovem, eu pedi o teste genético, ela tinha síndrome de Lynch. Ela, a irmã e a mãe. A mãe já teve 10 cânceres diferentes. 10. Eu nunca tinha visto nada tão comum assim. Ela tem 72 anos e está viva ainda, mas já teve 10 tipos diferentes de câncer. né? E ninguém nunca tinha suspeitado que ela tinha síndrome de Lynch. E claro que ela tinha. E é uma doença autossômica dominante, ou seja, os filhos desses indivíduos que têm esse tipo de doença, quando a gente identifica essas famílias, a gente orienta uma orientação pré-concepção, onde pode fazer a fertilização artificial, né, fertilização in vitro, pega o embrião, testa para ver qual deles do embrião, qual não adquiriu essa síndrome, e implanta um embrião saudável. Ou seja, tu vai garantir que os teus filhos não vão ter essa herança horrível, né, que causa tanto problema, tanto sofrimento nas famílias. E hoje já é disponível. Isso está no nosso meio, a gente consegue fazer no dia a dia já.
Certo. Doutor, o câncer colorretal é mais frequente nos homens ou nas mulheres? Em qual faixa etária?
Meio a meio. Via de regra, a gente fala que é uma doença de sexagenários, por volta dos 60 anos. Mas a gente tem visto um aumento muito grande em pessoas mais jovens, né? Tem um aumento muito, muito significativo aí já ao redor dos 40, 50 anos. Tanto que a sociedade americana já está emitindo um warning, né? Uma redução da idade de fazer colonoscopia, que seria os 45 anos. Para quem não tem nenhum fator de risco, sugere-se que já inicie os 45, no máximo.
Doutor, voltando ao tema, que é câncer colorretal, a lesão ou úlcera no intestino, ela pode ser um câncer?
É que depende o tipo de úlcera ou o tipo de lesão. Nós podemos ter úlceras no intestino causadas por fatores infecciosos, uma gastroenterite, uma diarreia por Shigella, uma diarreia por vários tipos de patógenos, seja ameba, seja bactéria, seja vírus, pode dar esse tipo de lesão. Então, o importante é que o endoscopista tenha experiência com doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, causas infecciosas e malignas, porque o endoscopista é uma peça crucial. O indivíduo que está fazendo a colonoscopia, avaliar aquela lesão e, se houver dúvida, coletar a biópsia, porque isso vai ajudar, né, a fechar um diagnóstico clínico. Fechar um diagnóstico é igual pintar um quadro. Não tem tudo 100% ou não. Está grávida, não está... A gente depende de ver a história, o exame clínico. Tem muitas patologias gastrointestinais que o diagnóstico é como um quadro. Vai botando informações até o teu panorama geral, né? E no câncer colorretal não costuma ser muito difícil, mas doenças inflamatórias, infecciosas, algumas vezes geram bastante dúvida diagnóstica.
E assim nós estamos chegando ao final de mais um programa Vida e Saúde, com a parceria da Unimed Alto da Serra. Agradecendo a atenção do Dr. Milton Leonardo Lenze Bergamo e a audiência de todos. No próximo final de semana, atenção, porque nós teremos a oportunidade de conversar aqui na nossa programação com o Dr. Daniel Ribeiro Lopes. Ele é cirurgião plástico e vamos tirar muitas dúvidas do Dr. Daniel Lopes, que já está atendendo, inclusive, aqui na Lagoa Vermelha. É um bate-papo que você não pode perder. Ele já estará aqui na segunda-feira e depois no sábado nós vamos reproduzir.